Parashá essa semana é Parashá Shemini, e também lemos a quarta das porções especiais da época, que é Parashá HaChodesh, falando sobre o primeiro dia do mês, sobre o Rosh Chodesh, e também sobre o primeiro mês do ano, o mês de Nissan, e até as ordens de se preparar para a oferenda de Pesach no Egito. Parashá Shemini trata sobre o oitavo dia da inauguração do Mishkan do Tabernáculo, onde, em meio a toda essa festa, a Torá conta todas as oferendas, tudo que foi feito nesse dia, falecem dois filhos do Aharon, o Kohen. E depois a Torá fala sobre os animais que são kasher, animais, peixes, aves, que são e que não são kasher. E no final da Parashá, a Torá começa a falar sobre o assunto de pureza e impureza, tum'ah v'tahara. Interessante que a Parashá começa falando sobre o oitavo dia, Yom HaShemini, o oitavo dia. Oitavo dia do quê? Da inauguração do Mishkan. O que acontece é que houve sete dias de preparo e finalmente o oitavo dia é o primeiro dia para valer. Qual a diferença entre eles? Durante os sete dias anteriores, aliás, primeiro dia é o primeiro dia de Nissan, que é na semana que vem, primeiro de Nissan. Nesses dias anteriores, quem fazia o serviço no templo foi Moshe Rabbeinu. Deus instruiu que Moshe deve ser como se fosse o Kohen. Ele que vai fazer todos os serviços. E dessa forma ele ensina o seu irmão e os seus sobrinhos. E no primeiro dia de Nissan, foi a primeira vez que oficialmente o Aharon é que fez o serviço do Kohen no templo. No Mishkan, no tabernáculo. Então, durante sete dias foi Moshe. E no oitavo, passou para o seu irmão Aharon. Mas durante esses sete dias de treino, a divindade não pairou sobre o Mishkan. Somente quando chegou o oitavo dia, que está na nossa paraxá, é que a divindade pairou. Só quando Aharon fez o serviço no templo, é que uma nuvem divina pairou no templo. Pergunta o Asher, por quê? Por que que durante todos os dias que o Moshe estava trabalhando, a divindade não pairou? E somente quando o seu irmão finalmente começa o serviço, é que paira a divindade. Explica o Archer. Se nós formos olhar lá para trás, quando Hashem apareceu pela primeira vez para Moshe, na sarça ardente, e disse para o Moshe, vá para o Egito, e é para você falar com o Paró, é para tirar o povo do Egito. O Moshe disse para Deus, eu. Fala para o Aharon, quem sou eu para ir? Por conta da humildade do Moshe, ele não quis. E ficou sete dias discutindo com Deus para mandar o Aharon. Uma vez que ele ficou sete dias negando fazer aquilo que Deus estava incumbindo a ele, diz o Asher, agora, quando o Moshe está fazendo o serviço no templo para pairar e fazer descer a divindade, Hashem está punindo Moshe. Quando eu falei para você ir, você não quis ir. Quantos dias? Sete. Agora que você está me pedindo para vir, pairar no templo, eu não vou. Como uma punição para isso que você negou fazer durante 7 dias aquilo que eu te ordenei. Assim diz o Arsha. Interessante. Que o Baal HaTurim na nossa Parashá diz exatamente o contrário. O Baal HaTurim diz que já que o Moshe, durante 7 dias, se recusou fazer e cumprir a missão de Hashem, ele foi recompensado em 7 dias. Uma vez que ele, na verdade até a linguagem do Baal HaTurim é a seguinte: Amar Moshe, o Moshe disse, Lefiche siravti shivai amim basne. Por conta disso que eu neguei lá na sarça 7 dias, lekach lo zachiti leshamesh el shiva. Por isso que eu mereci servir somente 7 dias. Se ele tivesse negado um dia, ele agora tem um dia só para servir no templo. Se ele negasse lá 2 meses, seria 2 meses servir no templo. Uma vez que ele negou 7 dias, ele serviu 7 dias. Aparentemente, parece que aqui nós temos um processo contrário. Nós temos exatamente o contrário. Pelo fato do Moshe ter negado 7 dias, ele mereceu, foi um mérito para ele, que agora ele tem 7 dias para servir a Shem. Ele fez algo bom lá, algo positivo quando ele negou. Por quê? Porque foi por humildade. Ele queria que o Aharon fizesse. Afinal de contas, até hoje, quem tinha toda a importância era Aharon. O Moshe não queria tirar esse título do Aharon. Ele pensou, Deus, se você já sempre manda o Aharon fazer as coisas, dá para ele fazer. Eu não quero... Vai ficar mal que eu estou entrando no jogo. Aparentemente parece exatamente o oposto um do outro. Então o Moshe foi punido que ele serviu apenas 7 dias. Ou ele foi recompensado que ele serviu 7 dias. O Rav Simcha Zisl Brody não cita o Arsher. Mas ele comenta sobre esse Baal HaTurim. Ele diz que aqui nós vemos um exemplo sobre a justiça divina. Um ser humano, quando julga, ou ele vai punir, ou ele vai recompensar. Ele não consegue fazer as duas coisas juntas. Ou esse sujeito está errado, ele está certo. No entanto, quando o julgamento é feito por Deus, a justiça divina é perfeita. O Moshe, por um lado, merece recompensa. Uma recompensa, porque afinal de contas, Moshe fez, negou, lá na sarça, por humildade. Ele negou por respeito e reverência ao seu irmão mais velho. Já que ele fez algo nobre, ele merece uma recompensa. Qual a recompensa? Você vai ter 7 dias que você vai servir no templo sagrado. Não é correndo o Moshe, mas você vai merecer isso. Por outro lado, apesar de tudo, Moshe, você negou cumprir a ordem divina. E por ter negado, você precisa ser punido. Qual vai ser a sua punição? Que por mais que você vai ter esse mérito de servir 7 dias, Hashem não vai parar no Mishkan durante esses dias, só depois. Só quando a Aharon entrar em serviço. E aqui nós vemos como que a justiça divina é perfeita. O que você precisa ser recompensado, vai ser recompensado. O que precisa ser punido, vai ser punido. Mesmo que eventualmente ao mesmo tempo, mesmo que na mesma circunstância a pessoa fez algo que por um lado é bom, por outro lado não é tão bom. Hashem vai julgar essa pessoa e vai recompensar pelo que ele merece, vai se punir pelo que ele merece. Na continuação da Parashá, a Torá fala sobre os alimentos kasher e não kasher. Tem uma história de um judeu que ia viajar com os colegas dos países árabes, isso muito tempo atrás. E os colegas falaram para ele, olha, nós vamos agora atravessar lugares que não vale a pena que saibam que você é judeu. Então, se vista como nós e vamos seguir a viagem. E assim eles viajaram. No meio do caminho eles pararam numa estalagem. E essa estalagem é uma estalagem onde as pessoas eram muito bem recebidas, mas todo mundo sabia que lá existe um perigo. Quem entra rico sai pobre. Acontece alguma coisa lá que some tudo. Então as pessoas precisam guardar muito bem os seus bens, porque tem algum tipo de bruxaria lá, mas é a única estalagem que tem nesse lugar. As pessoas são obrigadas a ficar lá. E tem uma bruxaria que alguma coisa aparece lá de noite e leva as coisas. Por isso as pessoas amarram ao próprio corpo todo o dinheiro e tudo que der dos bens preciosos, porque senão de manhã pode estar sem. Quando terminaram de ser bem recebidos lá, tinha bastante comida para janta, esse judeu comeu da comidinha que ele tinha na sacolinha dele, kasher. Trouxe um pão com alguma coisa para comer, é isso que ele comeu. Quando terminaram, antes de todo mundo da estalagem ir dormir, o dono da estalagem veio com uma bandeja com halva, halawi, assim maravilhoso, com um cheiro delicioso, fresquinho, e todo mundo comeu. Esse judeu tinha que fingir que ele também come, então ele pegou também, mas ele não comeu. Não é kasher, ele não comeu. E depois disso, todo mundo foi dormir. As pessoas, todas as pessoas na estalagem, dormiam como uma pedra. E esse judeu não adormeceu logo. De repente, ele ouve que chegaram dois policiais na estalagem, muito tarde, estavam cansados, foram direto dormir. Eles penduraram as suas armas e se deitaram para dormir. Dali a pouco, esse judeu percebe que o dono da estalagem está indo de quarto em quarto, assaltando as pessoas. Ele mesmo aproveitava que as pessoas dormiam como uma pedra e assaltava as pessoas. Estava tirando de todo mundo tudo o que eles tinham. Inclusive dos próprios corpos. As próprias pessoas estavam dormindo, ele ia lá e cavocava, pegava as coisas, estavam amarradas nas pessoas. E as pessoas dormiam tão pesado que não acordavam. Ele pensou, eu preciso agir, porque senão eu vou perder tudo meu. Mas eu não posso agir sozinho. Imagina, o homem é forte. Eu não vou me aventurar. Eu vou fingir que estou dormindo. E depois eu vejo o que eu faço. Nessas, um dos policiais está falando para o outro. Olha só, ele está assaltando as pessoas. O que a gente faz? Se nós formos agora levantar para pegar as nossas armas lá no outro canto, ele vai partir para cima de nós, antes que nós consigamos chegar nas armas, ele mesmo pode pegar as nossas armas. Então não dá. O que nós vamos fazer? Então eles tiveram a ideia, um falou para o outro. Depois que ele passar de mim, eu vou deixar ele me roubar. Quando ele chegar em você, eu vou pular em cima dele e você me ajuda a prender ele. E assim fizeram. E eles começaram a lutar. E o homem era muito forte. E estava lutando contra os dois gritando, por favor, ajudem. Todo mundo na estalagem dormindo como uma pedra. Não estava nem ouvindo o que estava se passando. Mas esse judeu ouviu. Ele era o único acordado. E ele então resolveu que, não tem outro jeito, precisa levantar. Levantou e foi ajudar os dois e com muito esforço, os três conseguiram finalmente amarrar esse bandido e bateram na cabeça dele. De manhã cedo, as pessoas da estalagem começaram a acordar devagarzinho, todo mundo meio assim sonâmbulo, meio de ressaca. Cadê minhas coisas? Roubaram minhas coisas! E os policiais e o judeu gritando: aqui está o bandido, nós pegamos ele. No final ele foi preso, o dono da estalagem, e ele acabou confessando que ele já há anos colocava no halva, ele servia para os visitantes, antes de dormirem, ele colocava lá um pó de ossos, de mortos, que dava um sono tremendo nas pessoas, fazia as pessoas adormecerem. E desse jeito, durante a noite, ele podia assaltar todo mundo, ninguém sabia o que estava se passando, achavam que era uma bruxaria do lugar. E, no final das contas, esse dono da estalagem acabou sendo sentenciado à morte. E depois disseram para esse judeu, olha só que coisa, uma pessoa que toma cuidado para só comer kasher, toma cuidado para não comer aquilo que não pode ser comido, que não é kasher, acaba presenciando e vivenciando milagres revelados na sua frente.